Saudações, enclavistas. Sejam bem-vindos ao Enclave da Força, seu portal de informações de Star Wars.
Hello there! Saudações, enclavistas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais uma live aqui do Enclave da Força. Dobradinha hoje, né? Acabamos uma live, já começamos outra aqui. E essa super especial que nós estamos trazendo aqui hoje, o Felipe Zilce, que é o dublador do nosso querido Din Djarin, o Mando, na série Mandalorian. Então, Felipe, quero deixar aqui meus agradecimentos por ter aceito esse convite. Muito obrigado mesmo. E é uma honra ter aqui você com a gente.
Eu que agradeço o convite, man. Valeu.
É isso. Se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você, seus trabalhos, além do Mandalorian. Então, fique à vontade aí pra dar as considerações iniciais, por gentileza.
Cara, eu sou o Felipe Zilce, tenho 35 anos, tem que pensar ainda, 35, fazendo aniversário na pandemia, já dois aniversários na pandemia, fica meio confuso. Dublei tem um tempinho, dublei o Din Djarin aí, o Mandaloriano, dublei alguns outros personagens, Jesse Pinkman, Breaking Bad, o Dev Patel em um monte de filme, Quem Quer Ser Milionário, por exemplo, Ted Mosby no How I Met Your Mother, enfim, tem um monte de coisa aí. Não consigo lembrar, minha memória é fraca pra lembrar dos personagens. O pessoal pergunta, geralmente eu não lembro. Mas tem algumas coisinhas aí.
Legal. E estamos aqui também, né, com o Veb Júnior da Sociedade Jedi, do podcast Vozes da Força. Obrigado por aceitar o convite também, Veb. Você tá com a palavra.
Opa! Obrigado, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Veb Júnior, do site da Sociedade Jedi, um dos sites, dos tantos outros sites da União Star Wars, que cobre a saga em notícias. E do podcast Vozes da Força, da qual aqui em off estávamos falando, eu e o Felipe, bem provável que ele compõe a segunda parte aí sobre dubladores, que a gente teve a primeira com o Thiago Zambrano, tá bom? Então vai ser um prazer aqui estar com o Felipe, conversando não só do universo de dublagens, mas também do universo otaku, que a gente está descobrindo que o Felipe se tornou um fã em potencial com o tempo.
Ah. Sim. Primeiro, agradecer também aqui o pessoal que está assistindo a nossa live. Nós temos um comentário aqui da Laís, que é: primeiramente, quero agradecer o Felipe Disco, que fez a voz do Mando, porque ficou incrível. Te amamos, Din Djarin.
Opa, valeu. Que bom saber que tem gente que curte o trabalho e tal.
Vamos começar com a pergunta de praxe, que você deve ouvir direto, né? Que é: como que você começou a sua carreira e a sua entrada na dublagem, Felipe?
Cara, eu comecei na dublagem bem por acaso, na verdade. É o contrário de uma galera aí que fala nas entrevistas: não, eu sempre sonhei em ser um dublador, eu ficava fazendo vozes quando era pequeno. Não, nunca tive isso. Foi bem por acaso mesmo. Eu já era ator desde os 12 anos. Trabalho com teatro desde os 11, mas me tornei ator com 12. E lá com uns 18 anos, mais ou menos, tinha acabado de tirar a carteira de motorista e a minha madrinha no teatro, ela dublou na década de 70 e tal, ela ia voltar a dublar e ela não podia dirigir o carro dela porque ela tinha feito uma cirurgia do coração. Eu tinha acabado de tirar a carteira, ela falou: pô, você não quer treinar, dirigir? Eu falei: ah, vamos, né? E aí fui levar ela nos estúdios, aí nos estúdios descobriram que eu era ator. Ah, você é ator e tal, pô, legal, faz um registro de voz. Aí fiz estágio, na época era um pouco diferente quando eu entrei na dublagem do processo do que é hoje, né? E aí tinha muito estágio e tal, a gente ficava lá assistindo. Aí fui estagiando e devagarzinho ia fazendo algumas coisas, uma pontinha, um personagemzinho pequeno. Posteriormente fiz um curso que foi ministrado pelo Cassius Romero, que é o dublador aí do Austin Powers, tem um monte de coisa, do Negan, do Walking Dead. E aí ele virou meio que meu padrinho na dublagem, ele que me deu as primeiras oportunidades assim mais expressivas, e desde então eu tô aí dublando, tô aí fazendo umas coisinhas, aprendendo. Eu falo que eu tô começando há 16 anos.
É isso aí. E assim, durante esse período que você dublou, esses 16 anos aí, tem algum personagem que você dublou que se tornou seu favorito, que você adorou dublar ele?
Cara, favorito é meio complicado escolher um, tá ligado?
Porque pode ser aquele emblemático, que te marcou como um divisor de águas?
Acho que o divisor de águas mesmo foi o Jesse Pinkman, do Breaking Bad. Ele foi um divisor de águas pra mim. É, não sei se foi na minha carreira. Eu já tinha feito coisas antes e fiz coisas depois. Mas pra mim, assim, como aprendizado, eu acho que o Jesse Pinkman foi um divisor de águas.
Legal, legal. E assim, a gente viu também, né, que você fez a localização do Scorpion no Mortal Kombat 11, sim, né, no jogo Mortal Kombat 11.
Isso.
Né? Você sabe dizer pra gente o porquê que existe pouco interesse em trazer títulos em português aqui pro Brasil?
Cara, eu não sei se tem pouco interesse hoje em dia, porque tem muita coisa sendo feita, né? Tem muito jogo localizado, que é uma coisa relativamente nova, né? Os jogos começaram a ser localizados, eu fiz parte dos primeiros, assim, quando veio essa onda de localização mesmo, eu fiz lá nos primeiros Call of Duty da vida, eu tava lá. Uhum. E putz, é uma coisa do quê? De uns 10 anos pra cá, se pá, menos até. Então é uma coisa relativamente nova pro mercado. Então acho que aos poucos tá indo, mas assim, a procura aumentou muito e a demanda também. Tem muito jogo localizado hoje e a tendência acho que é aumentar, né? Não sei porque a Nintendo não faz isso, mas as outras fizeram.
Inclusive, né, tem um jogo que eu sou apaixonado da Nintendo, que é o The Legend of Zelda, né? E o último Zelda que lançou, ele teve as vozes dos personagens dubladas.
Ai, que bom.
E teve mandarim, teve em russo, teve tudo quanto é língua, mas não existe em português.
É que a Nintendo também não quer muito existir em português, né? Então, em português BR, digamos assim. Eles saíram, meio que voltaram, aí tá nessa daí. Acho que a Nintendo tem um desentendimento com o Brasil.
E assim, já que a gente tá falando de localização de jogos, me explica uma coisa. Por que que é chamado de localização e não de dublagem de jogos?
Cara, você sabe que eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei mesmo. Eu acho que é porque o sistema é diferente. Ele é diferente da dublagem. O processo é completamente diferente. Embora o resultado seja a mesma coisa, a gente está trazendo uma coisa que tem outra língua para nossa, mas o processo é mais mecânico, não sei te explicar, é completamente diferente. A gente não tem na tela o que a gente está fazendo, a gente só tem waves de áudio na tela e a gente segue essas waves quando tem, porque geralmente o jogo ele é lançado mundialmente. Ele não é lançado lá para depois vir para cá, geralmente é uma coisa só, e quando sai já sai em todas as línguas. Então, enquanto a gente tá fazendo aqui, os caras também estão fazendo lá. Às vezes a gente só tem uma guiazinha para seguir, né? E então ele é diferente da dublagem. A gente não persegue boca no jogo, saca?
Ele é mais difícil pra dublar.
Depende. Eu acho que depende. Tem gente que tem mais dificuldade em jogo, tem gente que tem mais dificuldade em dublagem. Pra mim, tipo, tanto faz. Eu curto os dois e meio que vou indo na pegada dos dois. Só que é muito diferente. Se você não manjar, eu acho que quem não manja de game, para localizar um game, é mais complicado porque não entende direito o que tá acontecendo. Quando você é gamer, você curte jogar e tal, e você tá localizando um jogo, pela fala que tá na tela, você já sabe em que momento do jogo tá. Pô, sei lá, vou localizar um GTA, eu sei que é mundo aberto. Pela fala que tá ali, pelo personagem, pelo tipo de arquivo, eu já sei se é aquela fala de fundo, que quando o cara tá passando vai ter dois conversando. Se é uma fala de fato de um cara vendendo alguma coisa, sabe? Entendi. Dá pra sacar. Quem não é gamer, quem não conhece o universo game, de game, eu acho que você perde um pouquinho mais, assim. Por isso até a importância da direção, né? Pra dar um norte ali pra quem tá fazendo.
Felipe, aqui nas nossas perguntas, temos a Laís Fabiani perguntando aqui. Entre o Ted de How I Met Your Mother e o Mando, você dublou o Ted, que era fã de Star Wars na série, e agora dublou um personagem de Star Wars. Coincidência? Acho que não. Acho interessante ela comentar sobre isso, porque posso puxar o que o Denis, do canal O Analisador, comentou aqui, se você precisou fazer um laboratório para você se sentir como quem está dentro de um capacete falando, ou você falou normalmente, sabendo que ia ser aplicado um efeito.
É. Antigamente, quando eu comecei a dublar, que era no DA, que era fita, às vezes, dependendo do estúdio, a gente fazia meio que assim, quando tinha um capacete, meio que tampava a boca para dar o efeito. Hoje não, hoje com a computação é tudo por computador, então eu falo normal, mesmo porque quem tá com um capacete tá falando normalmente. Quem tá do lado de fora é que ouve distorcido, né? Uhum. Então eu falo normal e aí o pessoal na mix, na finalização, aplica o efeito. mas eu falava normal durante as gravações, não tinha nada com capacete, nada do gênero. Mesmo porque a gente nem tem tempo, na verdade, né, de fazer muito laboratório, de nada. Na dublagem é tudo muito em cima da hora, assim, aos 49 de segundo tempo. Então, geralmente quando eu vou pro estúdio dublar alguma coisa, eu não sei o que eu vou dublar, eu vou descobrir na hora. Na hora que eu entro no estúdio, o diretor fala, ó, você vai fazer personagem tal, assim, assado, fritado, na série tal, passando. E aí já começa a gravar.
Muito então, legal.
Tem que estar muito ligeiro mesmo. Por isso que demora, até pra quem tá começando a dublar, demora até conseguir engrenar, porque é um exercício ferrado, assim, até conseguir ter essa sagacidade, vai, digamos assim. Chega, pum, faz. É meio de sopetão.
Sim, sim. E assim, você tem algum dublador que você admira, que na sua infância você ouvia a voz dele em algumas séries, filme, desenho, alguma coisa assim, e posteriormente você teve a chance de conhecê-lo?
Ah, um monte, bicho, um monte, uma galera. Engraçado, quando eu comecei a dublar, eu não, que nem eu falei, foi muito por acaso, eu nunca procurei a dublagem, não era o sonho da minha vida. Mas quando eu entrava nos estúdios e tava lá na sala de espera quietinho e ouvia as pessoas, pô, eu conheço essa voz de algum lugar. Então, muita gente que era mito pra mim, assim, que, porra, fez minha infância, eu ouvi, hoje eu trabalho, eu dirijo essas pessoas, sou dirigido por elas, então é muito louco, assim, tem uma galera, cara. Posso ficar aqui meia hora falando nomes, porque é muita gente, mesmo.
Eu sei como é que é, porque tem um dublador que eu admiro muito, muito, o Web sabe disso, que é o Wendell Bezerra, porque ele marcou com o Goku na minha infância, né? Você vê até aqui atrás o pôster, né? Dragon Ball Super Broly, né? Inclusive, você dublou também um personagem do Dragon Ball Super Broly, não foi?
Boa pergunta, eu devo ter dublado.
Eu fiz uma pesquisinha e eu vi lá. Assim.
Outro dia teve uma live que eu fiz pra alguém, que o cara falou, tipo, ó, você fez o Dragon Ball tal, e eu não lembrava. Eu falei, fiz? Fez? Aí ele colocou um trecho. Eu falei, nossa, é mesmo, fui eu.
Que tipo, legal.
Eu nem lembrava.
E ele é um dos dubladores que eu sou muito fã e eu gostaria muito de entrevistar ele um dia, né?
Uhum.
Então, e eu tenho que me conter com o lado fã, porque o Vebs também viu que na última vez que a gente entrevistou um dublador, entrevistamos o Marco Jardim, dublador do Obi-Wan.
Uhum.
E eu tive que conter meu lado fã, pra ser mais um lado profissional, porque o meu personagem favorito é o Obi-Wan, né?
Uhum.
Pra ser mais profissional e deixar ele mais à vontade também, pra não ser aquele fã que faz aquele tipo de pergunta,
né? Eu lembro que quando uma vez, eu tava logo no comecinho, eu tava acho que na Centauri e eu via a Cecília Lemes. E eu nem me liguei que ela fazia Chiquinha. Que duas fizeram a Chiquinha, né? A Sandra Mari e a Cecília Lemes. E aí eu nem me toquei, mas eu conhecia a Cecília Lemes, que ela dublava, era a Julia Roberts que ela dublava? Acho que era. Eu reconheci a voz dali. O Nelson Machado, que é o Kiko do Chaves, também fez minha infância, eu não reconheci como Kiko, eu reconheci como Robin Williams. Porque eu gostava muito dos filmes do Robin Williams. E ele fez um monte, principalmente os que eu assisti quando era moleque, década de 90. Então eu falei, nossa, é a voz do Robin Williams. Depois de um tempo que eu fui sacar que era ele que fazia o Kiko.
É porque ele muda a voz, né? O Robin Williams é mais a voz dele normal, né?
Exato. É muito doido, cara. Uma galera. Pô, Antônio Moreno, Morgan Freeman. Meu, tem gente pra caramba aí.
O Marcelo Eduardo da Cruz, que é do site Jedi Center, ele aproveitou esse papo do Denis, o analisador, sobre dublar personagem com capacete, e ele colocou uma pergunta sobre um desafio. Como é dublar um personagem que você não consegue ver as expressões? Isso vai influenciar em algo?
Cara, influencia. Eu preciso muito do feedback da direção para saber o que tá pegando na cena. Lógico, a gente tá vendo a cena, tá acompanhando junto, né? Mas com o diretor, ele pelo menos fala o que vai acontecer na frente ou o porquê de alguma coisa que eu perdi, porque eu só tô vendo a minha parte dublando, né? Então isso ajuda, esse feedback ajuda muito, saca? Mas eu vou muito pelo feeling da voz do cara mesmo, assim. Vou na pegada dele. Tanto que no começo do Mandaloriano, eu achava ele mais durão. E aí, com o tempo na série, depois que ele pegou o Baby Yoda lá, eu achei que ele foi meio que dando uma amolecida por conta de cuidar da criança, saca? E aí eu tentava pegar essa nuance dele. Quando ele tava durão, quando ele tava muito bravo porque tinham, eu não sei, acho que todo mundo que tá aqui assistiu a série toda, né? Não vou dar spoiler nenhum. Porque pegaram a criança ou porque ele tava aliviado porque tava com ela de novo, saca? Então, tipo, eu tentava pegar essa nuance dele na voz, assim. Mas é mais complicadinho, com certeza não vê a expressão do cara, né?
Tem uma pergunta aqui, até que achei engraçado, do Gabriel Barudi. É Grogu ou Baby Yoda? Como é que você chama?
Eu chamo ele de Baby Yoda, mas o nome dele é Grogu.
E esses detalhes não vêm no roteiro, né, Felipe?
Não. Pra vocês terem ideia, quando a gente tava dublando, a primeira temporada, a gente não sabia que era o Grogu ou o Baby Yoda. A gente não sabia o que era, porque tinha uma tarja preta para evitar pirataria ou qualquer tipo de vazamento de informação. Então, eu dublava, via a cena, o mando lá, tal, e uma tarja preta vindo acompanhando ele o tempo inteiro. Mas a gente não sabia o que era. Eu até falei pro Fábio Azevedo, que dirigiu, eu falei para ele, cara, isso daí acho que é um iodinho aí, né, não? Aí ele falou, não sei, cara, a gente não sabia, de fato. A gente só foi descobrir quando foi dublar a segunda temporada, porque aí já tinha saído a primeira nos outros países e já liberaram pra gente, então a gente já via ele. Mas eu não sabia que era, a gente não fazia ideia. Eu fui descobrir o nome dele no episódio dublando.
Ele até então era só a criança, né?
Era a criança, era toda a criança. E a gente não podia nem falar ele ou ela, porque a gente não sabia.
Uhum. E assim, vamos lá, continuando aqui as perguntinhas. Como que tem sido para você dublar durante a pandemia? Você tem um estúdio improvisado em casa? Você tem ido ao estúdio? Como é que tem sido isso aí?
Aqui é meu estúdio. Tenho dublado de casa. Quando começou a pandemia, eu já tinha a pretensão de fazer um home legal por conta de trampos de locução e tal, que eu faço às vezes. E já tava com esse projeto meio engavetado e tal, porque não tinha tempo. Dublagem é meio complicadinha, com lance de horário é muito doido. E dublando e dirigindo, eu fico meio preocupado segunda a segunda, saca? E aí veio a pandemia, a gente ficou meio parado, porque ninguém podia ir pra estúdio, fechou tudo, tal, tal, tal. E até decidirem se a gente ia poder dublar remotamente ou não, porque tem todo um lance de confidencialidade, tem todo um lance burocrático por trás que o pessoal nem sonha, né? E aí quando decidiram, a gente já meio que tava na frente. Quando a gente já tinha esse projeto, eu e minha mulher, a gente é meio... Ela também é dubladora, Samira Fernandes. A gente é meio... Sabe esses documentários que você vê na Discovery, tipo, faça você mesmo? Uhum. A gente tem muito dessas e tal. E a gente fez até curso de marcenaria, a gente curte pra caramba mexer mesmo em casa. Tem reforma alguma coisa, eu e ela, geralmente, que faz e tal. Aí eu falei, pô, vamos fazer? Vamos. E aí eu peguei e meti a mão na massa com ela lá, a gente comprou as madeiras, comprou tudo, fizemos a estrutura, parede dupla, tal, com isolamento dentro e tudo mais. Depois a gente trabalhou a parte de dentro, né, o trato acústico, porque tem que ter um padrão, não é, tipo, no começo era mais improvisadão e tal, todo mundo, né, mas se você quer seguir assim, você tem que ter um padrão, né, pra manter. Então a gente meio que foi estudar, tipo, a parte de áudio mesmo, como fazer, tive a ajuda do Chris, que é da Keywords, da Maximo, que é uma empresa de localização de game, a maioria dos games eles que localizam, eu dirijo lá, inclusive. E aí ele me ajudou muito com essa parte de técnica mesmo, saca? De som, ó, aqui tá mais agudo, tem que ser um pouquinho mais grave, que tem que abafar mais, a gente foi trabalhando isso. E aí eu montei esse estúdio pra trampar de casa e tô aí trampando.
Ah, legal.
Ah, a segunda temporada do Mandaloriano eu fiz inteira daqui.
Foi em casa, então? Que legal.
Foi aqui. Daqui de onde eu tô falando com vocês.
Caramba, legal saber disso. Inclusive, como é esse caminho de ser o dublador e dirigir dublagens? Às vezes as pessoas ficam curiosas como é dirigir um dublador.
Cara, é normal, é dirigir um ator, né? É o trampo de direção normal como em qualquer área de atuação, né? Na dublagem você ajuda não só com a parte de atuação, mas também com a parte técnica, né? Principalmente quem tá mais começando. Quem já é macaco velho da dublagem, você não precisa ajudar em nada com a parte técnica, né? Só da diretriz mesmo. Olha, o cara aqui tá mais triste porque aconteceu tal coisa, e o cara saca na hora e já faz. Mas é meio que guiando. Tem o lance da escolha das vozes, né? Então, quando eu recebo uma série, eu assisto antes, eu vejo o matching de voz. Por exemplo, o cliente quer fazer teste com três vozes, quer três opções de voz para eu escolher. Aí eu escolho as três opções que vai mandar pro cliente. Então tem essa parte da adaptação também. O roteiro que a gente recebe, às vezes a tradução vem bem literal, Então tem uma parte toda de adaptação que a gente faz dentro do estúdio dublando, e quem tá dirigindo também faz antes de chegar no estúdio. Então tem todo esse lance.
E como vocês estão na época da pandemia, é remoto, vocês
remoto,
abrem...
tudo remoto. Eu quando o período que eu tô dirigindo, minha esposa tá aqui dublando e eu tô no escritório dirigindo.
Que legal.
E vice-versa. Aí eu venho pra cá, ela vai fazer as coisas dela e tal, e eu venho dublar.
O Guilherme da Armada Rebelde Mordor, ele está perguntando aqui, ó. Felipe, como é dublar o Pedro Pascal? Você faz com a sua voz natural ou tem alguma entonação que você precisa colocar para dar a voz ao mando?
Cara, eu fiz ele mais grave, digamos assim. Então, para ficar um pouco mais grave, eu falava mais baixo, mais perto do microfone com registro de peito. Era aquela voz mandaloriana, tal. Falava tudo bem aqui assim. É, porque no original ele faz, se você ouvir no original, ele tem um registro de peito ferrado, assim. Bem. Vibra bastante assim nessa região de peito, a voz do cara. Eu falei, porra, vou ter que pegar isso daí. Aí eu fiz nessa pegada, tá ligado? Mas pra isso você tem que falar um pouco mais baixo, um pouco mais perto do microfone, pra, por conta do volume e tudo mais. E aí quando grita, normalmente já é normal, porque. Meu grito já é todo rasgado mesmo, mas a parte que ele fala mais na mãe, assim, eu falava um pouquinho mais baixo do que o meu normal, vai, digamos assim.
Mas você sabe que, assim, ouvindo a sua voz, você conversando normal assim, às vezes eu pego um pouquinho da voz do mando mesmo?
Ah, não tem como, né, cara? Porque é muito próximo, né, do uhum. Sou eu falando baixo. Então é próximo do meu normal, né? O que muda, entendi. Eu falo muito, o pessoal pensa muito que na dublagem a gente tem que fazer voz, né? E na real a gente não tem que fazer voz coisa nenhuma, a não ser que seja uma coisa caricata, tá ligado? A gente vai na interpretação do original, a obra já tá feita, né? A gente só tem que fazer uma versão dela pra nossa língua. Então a gente tem que ir muito na do original. Quando um diretor de escala ou você vai pra algum teste, já é pra algum personagem que tá dentro da sua zona de... da sua zona vocal, digamos assim. Então o que vai mudar e diferir de um personagem pro outro é a interpretação. Isso é o que difere de um personagem pro outro, não necessariamente a mudança de voz. A voz acompanha a interpretação.
Entendi. Felipe, o Neil, do canal do Neil, da qual você participou de uma entrevista, entrou e mandou saudações, um grande abraço para você.
Um abraço pro Neil.
Laís pergunta aqui: qual foi a sua cena favorita do Mando com Baby Yoda / Grogu que você mais amou de interpretar?
Que eu mais gostei de fazer quando ele entrega o Grogu pro Luke. Ali é que eu curto fazer umas cenas assim, saca? Mais dramática. Tal, eu gosto pra caramba. Então, tanto que os meus trabalhos favoritos é tudo uns dramalhão, assim, saca? Gosto muito de fazer comédia, mas essa parte do drama eu me sinto mais em casa, vai, digamos assim.
Fora do universo Mando, tem algum drama que te... que você pode nos trazer aqui pra lembrar?
O próprio Jess Pinkman. Tem um filme que eu adorei fazer, que o pessoal geek não curte muito, porque foge um pouco do tema, vai, digamos assim, que chama História de um Casamento, que eu fiz o Adam Driver lá. Eu tinha feito ele Infiltrados na Clã e fiz uma história.
Amigo,
esse daí é um dramalhão.
Ele é denso. Ele é denso.
Esse foi top fazer, eu gostei bastante de fazer.
Principalmente na hora que você discute com a personagem da...
Nossa, a hora da briga é a melhor hora. E a gente fez aquela cena de uma vez só.
Você e a atriz.
Não, eu sozinho na parte lá.
Sim.
Foi num take só, não teve corte ali.
E não teve o áudio guia da outra atriz pra fazer a troca?
Não. Cara, por exemplo, porque eu gravei primeiro que ela.
Tá todo mundo aqui falando que nossa, esse filme é maravilhoso, nossa, eu adoro esse filme. Tá todo mundo aqui comentando que adora
esse filme é muito louco.
Esse filme é maravilhoso. Noah Baumbach é um dos melhores diretores de drama da atualidade.
Sim, e nesse filme teve uma, já falei isso em outras lives, teve uma coisa diferente do que normalmente a gente tem na dublagem. Porque foi quem tava lá acompanhando com a gente era uma assistente dele. Pra ser o mais fiel possível ao que ele queria.
Que legal.
Então a gente teve também uma assistência ali de uma pessoa que trampava pro cara, sacou? E é uma mulher que trabalhou 20 anos com o Woody Allen, então você imagina que é pouca coisa a mulher que tava lá.
O filme todo debruçado no diálogo, né?
Exato, então, meu, foi animal. Animal. E nessa cena da briga aí, quando eu terminei, né? Porque quando a gente tá fazendo na dublagem, não tem essa de fingir emoções. É pra chorar, a gente chora mesmo. É trabalho de ator, por isso tem que ser ator profissional pra dublar. e tava ali, pá, debulhando em lágrimas, não sei o quê. Aí terminou a cena, eu parei assim, tipo, dá uns 5 minutos, saca, pra continuar. Aí eu olhei pro lado, tava a diretora que dirigiu a dublagem, que é a Jussara Marques, chorando, o técnico chorando, e a Candace, que é essa mulher, também chorando na técnica.
Que legal, cara, que legal.
Eu falei, pô, eu falei, acho que eu atingi o objetivo.
Jussara Marques, que você falou, é a que fez o Cruz, não foi?
Isso, Cruz, é maluca.
Cruz.
Ela fez coisa pra caramba na dublagem, nossa, ela dubla desde pequenininha, é uma irmãzinha minha, cara.
A que fã legal. Em Dragon Ball GT.
Ó, sim, tá vendo? Ela,
quando você tem Dragon Ball, tem bastante quando você trata de Dragon Ball.
Ah, tem um desenho, menina... esqueci o nome que ela fazia, que ela faz. É, faz ela e o Fábio Lucindo, caramba. Ernie, não, como que é o nome? Putz, esqueci, os dois têm até tatuado o desenho.
Que legal.
Entendi.
E assim, né, agora a gente falou do dramalhão que você fez, agora vamos pra parte mais caricata. Me fala uma coisa.
Ah, não, peraí, Thiago, deixa eu perguntar mais um dramalhão, vai.
Pode perguntar.
Vamos lá. Felipe, como você dublou Jesse Pinkman em Breaking Bad, a gente tem várias nuances do Pinkman. Sim, desde o malandrão, que é ex-repeiro ali, com os caras que vai se juntar com o White pra fazer, até ele perder a namorada e dali você tem uma mudança de tom do personagem, né?
Mas dali é ladeira abaixo, né?
É ladeira abaixo, né? É. E eu fico imaginando como deve ter sido pra você ter feito Breaking Bad temporada a temporada e ter esse gap de tempo e depois ir fazer o El Camino.
Cara, foi muito... O Breaking Bad, ele já é uma história toda parte, porque a gente começou a dublar pela terceira temporada. A gente não começou pela primeira. Então a gente já fez ela fora de ordem. É, a gente fez a terceira, primeira, segunda, quarta e quinta. E isso foi uma coisa, inclusive, que quando a gente começou, o Camilo falou, chegou uma série ferrada aí e tal, série da hora. E o Camilo que eu falo é o Leonardo Camilo, que dirigiu a série. Tá. E aí a... Eu falei, você vai começar pela terceira e tal, então tenta fazer aí meio medião aí e tal, porque depois ele vai vir na primeira, talvez um pouco mais novo. Falei, ah, beleza. E a gente, assim a gente fez. E aí teve uma cota, anos e anos, até chegar ao El Camino. E foi muito louco quando eu fui dublar o El Camino. Primeiro porque aí já era liberado falar os palavrões, que não podia na época que eu dublava o Breaking Bad. Né? Porque quem mandou dublar foi a Record. E a Record passava em horário nobre, então a gente não podia falar palavrão, não podia falar realmente o que o cara tava falando ali na hora. E aí, quando veio o El Camino, já era produção Netflix, e a Netflix é liberado. Então isso já foi a maior mudança, assim, pra mim, saca? E é muito louco, porque os personagens estão muito mais velhos. O Skinny Pete tá parecendo ser o Madruga no El Camino.
É verdade.
Tá, o cara envelheceu muito, muito. Só que eu achei muito louco isso, porque os caras são muito mais velhos. Mas o filme começa da exata cena onde termina a série. Se você olhar. O filme ele começa ali, quando ele tá saindo com um carro a milhão. A série termina ali, o filme começa ali. Então foi muito louco, cara. Foi uma emoção diferente ali. Foi da hora. Confesso que foi
uma das séries mais marcantes da história.
Porque pra
de
mim,
séries.
Tipo, tinha acabado ali a série, sacou? Falei, ok, e achei da hora que acabou ali. Eu falei, porra, que legal que não ficaram enchendo linguiça pra não perder a graça, né? Tem começo, meio e fim. Eu achei top. Só que ficou uma ponta solta, que era o Jesse.
É verdade.
E aí o filme foi pra resolver essa única ponta solta. Então, pô, eu achei que eu nunca mais ia dublar o cara, sacou? E aí, não o cara, porque o ator eu já dublei em outras coisas. Mas aí depois chega o filme do Breaking Bad, eu falei, porra, que da hora, cara. Aí foi a despedida mesmo.
Você dublou ele no Westworld?
Não, eu dublei ele num filme que chamava Triplo 9, eu acho. No outro que chamava que ele era alcoólatra e perdia a namorada, esqueci o nome. Outro drama também. Dublei ele em algumas coisas que ele aparecia de participação. Dublei ele em série que ele aparecia. Eu dublei ele no Black Mirror.
Olha só.
E era só a voz dele que aparecia. Ele não aparecia na série, era só a voz dele fazendo um personagem que não aparecia.
Que legal.
Certo. E assim, agora saindo do dramalhão, indo mais pra parte mais caricata, me fala como é que é ser uma banana de pijama.
Ah, muito louco, mano. O bagulho fez minha infância, tá ligado? Pô, eu era moleque, eu escutava lá bananas de pijama. Aí veio essa série, veio o teste. E aí eu falei, pô, bananas de pijama, é sério mesmo? Vão redublar, pensei, vão redublar, né? Então, era o desenho da Discovery. Aí eu até falei, pô, mas já não tem quem faça e tal, porque era o Tatu e o Marcelinho faziam. Ah, não, mas isso aqui é outra proposta, é o desenho e tudo mais, vão abrir teste. Falei, ah, beleza, aí fiz, mas nem... Ah, nem vou pegar, peguei o B2. Aí fiquei fazendo uma cota também o B2. E aí era outra pegada, porque é toda uma linguagem didática, bem infantil, né, bem lúdica, para primeira infância mesmo. Então era bem diferente, assim, das coisas que eu costumo fazer, né? Eu geralmente sou escalado para uns bagulho mais pesado, saca?
O Geração Geek perguntou aqui para você qual que foi a dublagem que você mais gosta de fazer e qual que foi a mais difícil?
Eita, a que eu mais gosto de fazer...
É, vamos separar filme, série e game. Aí dá para você falar mais exemplos.
Cara, acho que depende muito. Tem filmes que eu adoro fazer, tem filmes que eu odiei fazer. Tem séries que eu adorei fazer, tem séries que eu odiei fazer. Eu gosto de fazer coisa bem... Eu gosto de fazer o que eu chamo de gol da dublagem. Que o que paga nossas contas não é a série top, não é o Mandaloriano, não é o Jazz Pinkman. É o documentário do dia a dia que a gente faz, é o grande volume que a gente dubla, né? E o grande volume não são essas coisas tops, assim. É documentário, é os Shore da vida da MTV, saca? George Shore, essas séries nada a ver. Então eu gosto de fazer o gol da dublagem, que é o quê? É o Mandaloriano, é o Jazz Pinkman, é aquele filme mais pesado, mais trabalhado, mais interpretado. Isso é o que eu gosto de dublar, fato. O que eu achei mais difícil fazer, acho que era, né, a segunda parte.
Isso, mais difícil.
Cara, o que eu acho mais difícil de fazer é reality show. É o que a gente mais faz, é o que a gente faz mais rápido e é o que eu acho que a gente deveria demorar mais para fazer e ter mais cuidado para fazer. Porque é mais difícil, na minha opinião. Porque ali não tem um roteiro sendo seguido necessariamente, não tem fala decorada, não teve ensaio.
Só transcrição.
São pessoas normais, da vida normal, falando. Sacou? É um filme do diário, é um falando em cima do outro e com seus respectivos regionalismos. Não é aquela coisa bonitinha, aquela dicção perfeita de Hollywood. Não, tem coisa que o cara fala que você nem entende. Você fala, pô, é o meu que tá falando isso daí ou é o outro? Tem dois batendo boca ao mesmo tempo, você fica, ué, quem que tá falando isso daí? E a gente vai olhar no texto, não, como que a gente adapta isso daqui e tal? Então é difícil pra caramba pra fazer. Então, na minha opinião, acho que o mais difícil pra mim é isso.
O Neil, ele tá perguntando aqui se você vai dublar The Last of Us.
Não faço a menor ideia. Não mas faço também... a menor ideia e se soubesse também não poderia falar.
Ih, olha lá.
Mas não, de verdade, eu não sei mesmo, não sei nem se sabe. Eu vi alguma coisa no Instagram, eu sigo o Pedro Pascal no Instagram. Ele publicou alguma coisa de alguma cena que eles estavam fazendo do The Last of Us. Mas eu não faço ideia, não sei nem pra onde vai. Então, isso a gente foge ao nosso controle.
O Arthur Gamers tem uma pergunta de qual foi a dublagem mais longa, entre aspas, que você fez? A que mais demorou em tempo?
Olha, se for em tempo de estúdio, de ficar gravando em horas, digamos assim, foi uma vez que eu fiz a loucura de pegar uma escala de uma novela sem dividir a escala, que eu fiquei o dia inteiro fazendo a novela, de manhã até a noite. Só com a saída do almoço. Então, esse foi, acho que acho que eu fiquei umas 10, 11 horas gravando direto, assim, a novela. Ali foi punk. Eu terminei que eu não tinha nem vogal nem consoante mais. Em questão de período, assim, de personagem que durou, vai, digamos assim, eu achava que era o How I Met Your Mother, porque foram 9 temporadas. Mas eu descobri recentemente que não, porque eu voltei a dublar o cara de uma série que chama... Ai, caramba, eu não sei o nome em português. Que é uns caras que pesca caranguejo, mar ártico, da Discovery, eu não lembro o nome, pesca mortal. E foi, acho que, um dos primeiros personagens que eu peguei e que eu faço até hoje. Então, vou colocar aí que eu dublo esse cara tem, sei lá, 14, 15 anos.
O Geração Geek mandou uma pergunta bem interessante aqui também. Se você já dublou alguma novela mexicana pro SBT?
Pro SBT não, mas já dublei várias novelas mexicanas. Tô dublando uma, inclusive, mas não posso falar qual.
Que legal. E assim, agora chegando um pouco sobre o Star Wars em si. Você é fã de Star Wars? Você conhece a saga? Você tem algum personagem favorito?
Cara, eu não sou fã de Star Wars. Eu assisti curto, acho da hora, mas não sou aquele fã que, meu, eu sei o nome e o modelo da nave tal, que pilotada pelo fulano tal, saca?
A gente é normal, tá, Felipe? Relaxa, tá? A gente é normal, tá?
Que quem, eu sei assim, quem gosta de Star Wars, gosta de Star Wars.
Fato,
saca? É. E não sou esse cara. Mas eu curto pra caramba. Antes do Mandaloriano, era Boba Fett. Eu curtia pra caramba o Boba Fett. Eu não sei por quê. Mas eu gostava dele, sacou? Depois do Mandaloriano, eu vou ter que defender o Gapão, né, cara? E eu mando, com certeza. Ele é o meu personagem favorito. Até pelo lance que ele não é só um mercenário que não tem consciência nem nada. Pô, você vê com o jeito que ele tratou lá o Yodin e tudo mais. E seja porque ele deu a palavra dele e o Mandaloriano cumpre a palavra dele até o fim, ele tem uma consciência, ele se apega ao moleque, então ele é diferenciado, saca? É isso que eu gostei nele, então eu acho que ele se tornou meu personagem favorito.
E isso acabou te influenciando a comprar algumas coisinhas, ter o capacete?
Eu não comprei, não tenho capacete, mas eu ganhei um Funko de um amigo meu, do Vini Stefanotto. Ele me deu um Funko do Mandaloriano com o Baby Yoda.
E aí
eu tenho o Funko deles e tal. Eu sei que alguém, que um outro dublador aí, camarada meu, ele me falou ontem, eu tava dublando com ele, ele tava me dirigindo, que comprou um bagulho pra mim do Mandaloriano, mas ele não quis me falar o que é. Eu falei, é o capacete. Ele falou, não vou falar.
É o traje todo.
Imagina, né?
Mas pô, o capacete é da hora, cara. Eu achei da hora o capacete.
Você não vai começar a dublar com capacete, não, né?
Ah, não pode. Se pudesse, até dublaria, viu? Falar imagina, real. Ah, porque imagina, se não tivesse a possibilidade de jogar efeito nem nada, ia ser perfeito.
E assim, então já que a gente tá falando do Mandaloriano em si, como é que foi o processo pra você ser escolhido pra dublar o protagonista, o Din Djarin?
Cara, foi um processo como é em qualquer série. O diretor lá escolheu as vozes que ele achou que cabiam pro personagem e tal. O lance é... quando vem essas séries muito estouradas assim, que com certeza vão ter um hype ferrado, a gente não tem muita informação mesmo. Então o diretor me escalou baseado naquela cena que ele viu, que foi o que chegou pra ele, né? Eu e mais outros dois dubladores, a gente foi lá, fez o teste. Eu falei, pô, legal, série nova de Star Wars. A gente nem sabia o que era, sacou? É, Mandaloriano, dos Mandalorianos, legal. E ficou.
Então tá, né?
Tipo, legal, vamos fazer. Aí fui lá, fiz o teste, falei, olha, tem uma voz mais grave, né? Não, vou fazer mais baixinho e tal. Beleza, fiz. Passou. Aí um dia me ligaram, você pode ir umas 4 horas de escala, tal, 5? Eu falei, posso, que dia que é? Eu marquei a escala, cheguei lá, era o Mandaloriano. Fui eu que peguei a série, que a gente também não... Ninguém liga pra gente e fala assim, você pegou o personagem. Não, você vai lá e faz. Uhum. Aí eu fui lá, fiz tudo mais. Eu falei, porra, que da hora. Aí, como que a gente vai fazer? Eu falei, uma série. Aí ele me explicou melhor, né? Uma série sem essa afetada, você é Mandaloriano, acontece isso. Tem alguma coisa aí que a gente. Alguma coisa que a gente não sabia o que era, porque já era uma tarja preta, né? Que ele tem a missão de levar pra tal lugar, tal. Eu falei, porra, legal. E eu só fui descobrir que era o Pedro Pascal dublando, que eu também não sabia. Uhum. Eu fui descobrir no dia que ele tirou o capacete. Eu falei. É esse ator?
Que legal.
Aí ele falou, eu falei, porra, mano, esse daí não é o que fez o Game of Thrones? É ele mesmo. Eu falei, porra, que da hora, velho. Pô, legal. Então foi assim, é tudo muito doido, assim. A dublagem é um mundo meio esquisito nesse sentido. Porque o pessoal de fora, eu acho que imaginam a dublagem tipo... cinema, tá ligado? Hollywood, não, você vai fazer o personagem tal da série tal, então tem um laboratório assim, assado fritado. Não, não, você recebe o texto antes, não tem nada disso. A gente vê tudo na hora.
A Ana Luísa tá perguntando aqui, ó. Como é ver o material antes do pessoal? A dublagem acontece muito antes do lançamento?
Depende do produto, essa aconteceu antes do lançamento no Brasil, né? Porque lá fora lançou o streaming da Disney com a dublagem brasileira e no Brasil não tinha. E era muito doido, porque todo mundo já sabia, todo mundo já tinha baixado por torrent. Eu ia fazer, dar entrevista, fazer live, essas coisas, os caras me perguntavam e eu não posso
falar. Podia
falar,
né?
Não
podia falar nada.
Tem um contrato, eu não posso falar sobre isso.
Só quando estrear aqui, né?
Aí. Mas essa daí, ó, a gente dublou. Olha, eu tô pra te falar que foi em 2018 a primeira temporada.
Olha, isso aí é o quê? Foi em
2018 pra 2019 a gente dublou a primeira temporada. E aí a segunda foi agora, ano passado, né? Já na pandemia.
E assim, tem algum personagem que você coloca um pouco do Felipe Zilson nele?
Acho que não tem como, né? Todos os personagens acabam colocando alguma coisa. Começa que eu coloco a minha voz, então já coloquei coisa pra caramba do Felipe nele. Mas eu tento me abster ao máximo e me focar, eu tento ficar focado no original.
Entendi.
É o que eu sempre falo, eu falo inclusive pra dublador que tá começando quando vai dublar comigo. Né? A gente não tem o direito de ficar criando nada. A obra já tá feita. A gente só tá fazendo uma versão da obra. Né? A gente não tá criando nada. A gente tem que ter respeito pela obra que a gente tá fazendo. E a melhor forma da gente respeitar a obra é ser fiel ao original. Então eu bato muito nessa tecla, assim, não, vamos fazer igual ao original. Eu tento focar muito nisso. Óbvio. Meu, eu dublo o dia inteiro, das 8 da manhã até de noite. Em algum momento, eu vou dar uma relaxada, eu vou baixar um pouco minha guarda e uma reação, uma risada, alguma coisa, vai ser a minha risada. Não, não tem muito como escapar. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso em entrevista, eu tava dublando duas séries de comédia ao mesmo tempo e pareciam bem legais as duas séries. Eu falei, porra, vou assistir. E estrearam juntas. E aí eu fiquei assistindo as duas simultâneas. E teve uma risada que eu tava fazendo pra um personagem. A gente dublou bem na mesma época. Tipo, eu saía do estúdio de um personagem e entrava no estúdio pra dublar o outro. É bem, bem assim mesmo. E aí eu tava aqui em casa com a Samira assistindo. Eu falei, porra, pintou uma risada lá. Eu olhei, eu fiquei puto. Eu falei, não sei nem se pode falar palavrão aqui.
Pode ficar puto.
Eu falei, porra, olha que bosta que tá isso daí. Tá uma merda. Essa bosta, olha essa risada. Não sei o quê. Ela que foi, eu falei, tá igual a do outro personagem lá. Ela falou, mas Felipe, é o mesmo tipo de personagem. É, porque os dois eram o galinha da série, era o, sabe? É o mesmo tipo de personagem, é o mesmo tipo de comédia. Eu falei, mas não é o mesmo ator do original. Então não tem como ser a mesma risada. Então em algum momento eu falhei, em algum momento eu não fui fiel ao original aqui. Aí eu fico puto quando isso acontece.
E geralmente de jornadas longas isso acontece, né?
É, porque, meu, é muito cansativo, de fato, a dublar. Quando você vive de dublagem, você já está estabilizado no mercado e faz isso o dia inteiro, é bem cansativo. É uma atenção toda voltada ali, mas sai com dor de cabeça. Eu lembro que, não sei, quando era no presencial, voltava para casa, buzina de motoqueiro no trânsito me irritava horrores. Eu fico o dia inteiro de fone, ouvindo coisa, olhando para uma tela, lendo texto, forçando a vista. Cara, chega em casa, você não quer ver TV, você não quer atender telefone, tá ligado?
O povo quer saber, como diz Sérgio Malandro antigamente, o povo quer saber. Nesse momento que você comentou aí, que é todo debruçado, que tira meio que sangue de vocês e tal, já tá no íntimo seu de, por exemplo, quando ia para estúdio, pôr um cachecol no dia que tá mais frio, porque tem medo de ficar com a garganta inflamada? Cara, se ficar como é, o dia que você tá gripado, vai ter que dublar desse jeito mesmo?
Já aconteceu de eu ter que fazer filme, tipo, gripadaço, zoado, mas, puta, tem que entregar o filme, não tem o que fazer. Eu ia lá e dublar, tipo, no sacrifício, assim, pouquíssimas vezes eu cancelei a escala, pouquíssimas vezes, assim, de estar passando mal e cancelar.
Sim.
16 anos, acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, assim, tipo, foi muito pouco mesmo. Eu lembro que uma vez, isso aconteceu uma vez e eu fiquei bem preocupado, que foi a única vez, inclusive, que eu perdi a voz. Eu sei que foi um ano que eu dublei muito aquele ano, e era tipo a última semana do ano. Aí eu fui dublar um longa, comecei dublando normal, tal, comecei a dar um pigarro, achei estranho, tomei uma água, tal, continuei dublando, tal, deu pigarro, eu saí da escala, acabou a voz. E acabou a voz, ficou uma semana, assim, tipo, sem voz.
Aí tive que atrapalhou tudo. O resto da gravação desse dia?
Do filme, não. Mas eu tive que cancelar tudo depois e uma semana que eu não trabalhei, assim. Tipo, ferrou tudo. Ferrou as datas de entrega, ferrou geral. Mas tem que se cuidar, faz parte. Tem que ir no otorrino, tem que ir numa fono. A dicção cansa com o tempo. Então você tem que dar uma reciclada, tem que fazer um exercício. Geralmente o que eu faço um exercício logo de manhã antes da primeira escala. E como eu meio que vou diretão, tá aquecido, saca? Não fico no meio do dia fazendo, porque eu já tô arregaçando muito, né? Uhum. Mas, cara, é uma profissão que arregaça pra caramba a garganta, cara. Mesmo. A gente fala muito, né? Então...
Desgaste total, né?
Pra cara, imagina, você vai fazer um game. Localização de game é pior ainda. Quando eu fazia, eu lembro que eu fiz Rainbow Six. E são, assim, arquivos sequenciais. Então, você... O Call of Duty da vida. Você vai lá e grita, granada! Pro chão! Vai, vai, vai! Aí você fica 5 horas fazendo isso. Mano, chega no final, velho, você tá arregaçado. Se não tiver técnica, você fica sem voz.
Imagino, viu? E assim, o Zé Panda tá fazendo uma pergunta aqui. Os fãs contigo, eles cobram muito a ponto de serem chatos?
Às vezes. Às vezes. Cara, assim, eu entendo o lado do fã também. O cara não sabe como é nosso dia a dia, não sabe como são as coisas. Então eu entendo também o lado dos caras. Hoje em dia, com o advento da internet, do Instagram e do TikTok, tá mais chato. Porque hoje em dia todo mundo pede pra você mandar voz de tudo. O dia inteiro. Porra, se eu for ficar mandando voz pra galera, eu não trabalho, mano. Tá ligado? É. Fora que é o meu trampo, porra. Eu vou ficar fazendo de graça o negócio que eu ganho pra fazer. Eu ganho minha vida pra fazer.
É.
E outra coisa que o pessoal também não entende. Não sou eu o dono da voz daquele personagem. É o distribuidor. A partir do momento que eu dublei e assinei um contrato, eu não sou o dono do Mandaloriano, é a Disney. Tem que pedir pra Disney se eu posso mandar o áudio, não pra mim. Tá ligado?
Tá certo.
Então, isso é uma coisa que eu acho um pouquinho chata, assim. Porque, mano, é o dia inteiro, é tudo. Ah, pede minha namorada em casamento por mim. Ah, a gente é muito fã da série tal. Seria muito legal se você mandasse um pedido de desculpa porque eu traí minha namorada. Ah, eu tenho um trabalho de faculdade. Não, puta, não rola, mano. Aí eu educadamente falo, olha, desculpa, mas infelizmente eu não gravo áudio por rede social. Isso é a única parte chata, eu acho, na minha opinião. Mas é aquilo que eu falei, eu entendo também o lado do fã. Ele não sabe como é nosso dia a dia. E, porra, pra ele é um negócio super especial. Ah, vou ouvir a voz do fulano falando meu nome. Tipo, mas é complicadinho. De resto, é tranquilo. Muito tranquilo. Porque, mano, a gente não aparece. A gente não é famoso a ponto de pararem a gente na rua nem nada. Então é muito sossegado.
Você nunca foi reconhecido na rua?
Eu já fui reconhecido, mas não foi nem na rua, foi no Kung Fu. Mas é muito tranquilo, não é aquela abordagem com um ator de TV, saca? Que é todo mundo vai em cima. Não, é muito tranquilo, muito. Eu tava dando aula de Kung Fu, e aí eu tava fazendo a contagem lá dos movimentos, tudo. Aí quando terminou a aula, os alunos vêm cumprimentar a galera. E aí ele veio me cumprimentar e falou: você dublou Jess Pinkman? Aí eu já olhei assim pra ele e falei: quem te falou? Porque falei, alguém aqui deve ter falado pra ele, né? Aí ele falou, e acho que era a primeira aula dele. Aí ele falou, não, eu reconheci sua voz na contagem. Aí eu falei, ah, legal, sou eu sim, tal, tal, tal.
Que legal, cara.
E aí foi muito louco, porque é um casal, eles até hoje estão no Kung Fu, inclusive. E a minha esposa também faz Kung Fu lá, né?
E você fazer o quê? Louva-a-Deus? Você faz o...
É, Cholifá. Cholifá e Louva-a-Deus. Mas Louva-a-Deus é bem... faixa amarela ainda, mas Cholifá eu faço há mais tempo. E aí a gente ia ter aula de defesa pessoal para mulher. Era dia das mulheres e a gente ia fazer uma aula de defesa pessoal para as mulheres. E aí minha esposa ia participar até para dar uma força. Minha esposa tinha faixa preta e tal, mas ela ia lá dar uma força. E aí... a gente tava sentado esperando, porque entre a aula normal de Kung Fu e a aula de defesa pessoal, tinha um almoço e tudo mais, né? E tava eu e ela lá, sentado, esperando, tal, tal, tal. Aí a Samira falou, ah, Fê, vou no banheiro e tal, vou me trocar. Eu falei, ah, beleza, vai lá. E esse casal veio assim, todo meu lado. Ai, desculpa ser chato, tal, 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 porque a gente é muito fã, tudo mais. E a sua esposa é a Samira Fernandes, né? E, meu, a Samira Fernandes é muito mais foda que eu. Mas, assim... muito mais. Minha mulher é... quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. E aí, tipo... aí eu falei, sim, eu sou casado com ela e tal. Ah, e ela faz Kung Fu aqui? Eu falei, ela tava sentada do lado de vocês até agora. Aí a menina... ah, meu Deus! Ela é super fã da Samira.
Legal.
Aí fez aula com ela. Então, assim, é bem mais tranquilo. Geralmente, fã que reconhece a gente é em evento. E no evento, a gente já tá lá pra isso. Pra tirar foto, pra dar o grito do personagem X, então é legal, saca? É gostoso, não é zoado.
Acho que o Thiago perguntou também, aliás, o Zé Panda perguntou, e o Thiago citou, dessa coisa do fã. Recentemente a gente teve um caso muito interessante, que é o dublador do Loki ter mudado. Nós soubemos depois, né, que o dublador antigo passou por alguns problemas de depressão, né? E aí ele foi substituído, né? E tem muita gente que falou, cara, ele até imita o timbre, mas ele já não tem essa particularidade com o personagem, né, que o antigo tinha,
né? Não tem. Não tem como, isso. Mas é aquela coisa, são problemas que surgem e que tem que dar um jeito, né? Não tem, isso faz parte do trabalho, infelizmente. Nem quando o Camilo assumiu o Bruce Willis no lugar da Mata, quando da Mata faleceu, né? Então não tem, infelizmente, não tem o que fazer. É, muda.
E Felipe, assim, agora uma pergunta nada a ver com dublagem. Você falou que é professor de Kung Fu, né?
Não, não sou professor, não, eu sou auxiliar. Estou longe.
Me explica uma coisa, por favor. Alguém com 34 anos, como essa pessoa que vos fala, que se tiver vontade de fazer um Kung Fu, já tá tarde demais?
Ou... Nada, pode começar já. Não tem idade.
Eu morro de
cara.
Vontade de fazer Kung Fu, mas não sei se já a minha idade já não.
Não, pelo contrário, você vai lá pra quê? Pra te fazer bem. Eu acho muito engraçado, a gente fala, não, eu tenho que emagrecer primeiro pra ir fazer. Não! Você vai lá pra isso, você não vai... Ah, deixa eu emagrecer, depois eu faço a esteira. Não, não existe isso, tá ligado? Você vai lá pra isso.
É verdade.
Então não tem idade, cara. Foi antes, um pouco antes da pandemia, o último exame de faixa preta, teve um senhor de 71 anos que pegou a faixa preta dele.
Nossa, que legal!
Então, o lance do Kung Fu, pelo menos na ITKFA, que é a organização que eu faço parte, que é a International Traditional Kung Fu Association, tem 25 escolas, se não me engano, e por aí vai. A que eu faço, eu comecei na matriz e depois fui para núcleo de Kung Fu Shaolin, que é do dublador Yuri Chesma, inclusive, junto com o professor Guilherme Garzon. Eles prezam muito o bem-estar das pessoas. Então você vai lá, se você tem alguma peculiaridade, eu tenho um problema no joelho, eu não sou tão alongado. Você não vai deixar de fazer exame de faixa por causa disso, você não vai deixar de ir pra frente por causa disso. Pode ser que você não participe de um campeonato e não vai lutar com outras pessoas. Mas você não vai deixar de fazer a sua parte e de aprender porque, é porque eu tenho um problema no joelho. Não. Você, dentro da sua particularidade, isso vai ser respeitado e você vai... Se você se dedicou e você conseguiu ultrapassar os seus limites, é isso que conta. Tem um faixa preta segundo grau na nossa escola, que é o Vitão, que ele tem o lado esquerdo dele paralisado. E tudo que a gente se mata para fazer com duas mãos, ele faz com uma.
Nossa, que legal.
Todo campeonato, eu já fui em campeonato brasileiro, paulista ou brasileiro, que ele participou, o pessoal aplaude ele de pé, cara, porque é impressionante o que ele faz. Então não tem idade, não tem desculpa para não fazer. Se quiser, pode fazer.
Obrigado, isso aí é motivador, porque eu tô...
Cara, é bem legal. E assim, ninguém vai lá, hoje em dia ninguém vai pro Kung Fu pra, eu vou sair espancando os outros. Não existe isso. Então você vai lá pra se autoconhecer, você vai lá pro bem-estar, você vai lá pra sua saúde, sacou? Então é pra sua longevidade.
E agora então, mais uma pergunta agora, voltando ao assunto da dublagem. Você falou que gosta de fazer as coisas assim, tipo, mais fiel possível ao original, né?
Isso.
Então, me fala uma coisa, por exemplo. Tem uma mudança no Mandaloriano que é a frase principal do Mando, que é o This is the way.
This is the way,
Na tradução seria como, esse é o caminho.
Esse é o caminho, exato.
Aqui é como deve ser. Você acha que é melhor que o... se encaixa melhor com o original? Você acha que... Por que que acontecem essas mudanças?
Cara, eu sinceramente não sei. Na verdade, eu queria até que algum fã me respondesse isso. Porque eu não... De verdade, eu não sei o porquê. Quando veio o texto, tava lá como deve ser. Eu falei, pô, Fábio, mas esse é o caminho, né? Quando eu falei, putz, Fê, mas... Eu nem lembro, ele explicou o motivo na época. Pelo motivo tal, não sei se em algum filme... clássico foi falado em algum momento, eu não sei, mas eu sei que já veio como ordem lá de fora, tipo, é como deve ser. E assim ficou, os caras pediram, a gente falar ok, né? É. Não tem como. Mas existem, essa do Mandaloriano especificamente eu não sei o porquê, mas diversas mudanças que às vezes a gente faz nas dublagens é por conta de pedido do cliente mesmo, por conta de classificação indicativa, por conta de uma série de fatores. Né? O pessoal fala muito do Breaking Bad, por exemplo, tinha o Yo Beach do Jess, que virou a Yo Vadia. Aí o pessoal, porra, mas é zoado e tal, tal, tal. Também acho. Só que ninguém sabe que a primeira opção que eu gravei foi, ô, seu puto. Foi isso que eu gravei a primeira vez. E do jeito que bateu, voltou.
Então, você vê que coisa troca. Interessante, né? Que o This is the Way. Para fluir melhor quando você fala entre amigos, já que é um cumprimento, esse é o caminho, cabe. Mas quando você vai assistir aquela sequência com a Ferreira, que quase rola um risca-faca lá, entre dois mandalorianos. Não. Como deve ser? Fica uma coisa meio de alto...
Fica, eu, cara, eu de verdade, nessa parte, eu achei da hora. Eu falei, porra, ficou... O negócio ficou pesado, sacou? Ficou da hora.
E assim, né, como eu falei pra você antes da gente começar, né, eu sou muito fã de dublagem, gosto demais, os meus amigos reclamam quando a gente vai junto assistir algum filme, uma série, eu falo que tem que ser dublado. E pra mim, essa mudança pra mim não me afetou tanto assim, né, porque eu achei que coube legal no português. Só que você sabe como é que tem esses fãs aí que falam que... que são haters da dublagem, né? Então...
A gente não dubla pra eles, né? Então,
eu ia comentar isso agora, porque no final, assim, igual eu admiro muito o serviço de dublagem. Então eu vejo original, porque como eu sou professor de cinema, eu gosto de ouvir o áudio original, a mixagem, e depois eu vejo de novo dublado. Eu sempre faço isso. Porque Star Wars é... Né? Star Wars é o tipo de coisa que a gente vê mais do que uma vez. Então eu vejo primeiro legendado e segundo dublado. E eu vou te dizer que, assim, mais do que as trilogias no cinema, a tua voz caiu que nem uma luva.
Pô, obrigado. Cara. Valeu, fico feliz.
Sabe, é orgânico, né? Então, feliz de estar aqui contigo aqui pra gente conversar dessas coisas. Até queria aproveitar e perguntar. Hoje, por causa dos serviços de streaming, nós temos uma sensação de que o mercado da dublagem se organizou muito melhor. Quando acaba um programa, você vê lá núcleo brasileiro, núcleo português, italiano, né? Uhum. E a gente sabe que a dublagem do Brasil é considerada a segunda melhor, perdendo ali só para a Itália, né? Porque é um país que, por lei, tem que ser dublado.
Sim.
Você sentiu esses 16 anos de carreira, o serviço, o trabalho, o ofício do dublador ter sido melhor valorizado com o tempo?
Cara, sim. Esse é um assunto muito, muito complexo, que eu levaria horas e horas falando. Eu acho que sim. Eu acho que está muito mais valorizado. Eu acho que, em partes, como o mercado aqueceu muito e cresceu muito, porque de fato ele cresceu muito, veio uma demanda muito grande, mais do que aqueles 150 dubladores que tinha antigamente, né? Cresceu de uma maneira muito rápida. Eu acho que perdeu um pouco, em alguns momentos, em qualidade, por conta da rapidez com que o mercado cresceu. Então, você vê o mercado abrindo e mais rápido do que o tempo que as pessoas levam para se especializar, digamos assim, saca? Às vezes eu dirijo um produto e eu não tenho voz para colocar. E aí eu falo, meu, quem que eu vou pôr? Aí eu tenho que colocar, às vezes, uma pessoa que tá começando, que não vai entregar um trabalho tão legal, por mais que eu rale com ela no estúdio. Porque aí tem coisa que é só o tempo, né? E, infelizmente, nesse ponto, eu acho que o lance de ter crescido tão rápido peca um pouco, saca? Mas a gente tem ótimos trabalhos, ótimos estúdios e ótimos dubladores. A questão de ser valorizado, sim, com certeza. Até porque se tornou pop a dublagem, né?
É verdade.
Muito doido isso. Não era assim, quando eu entrei, pelo menos, não era desse jeito. Não tinha fã pra caramba, que nem tem hoje. Acho que o uso da internet também, né?
Ajuda. É verdade.
Com isso, as redes sociais.
E ajuda quando você tem, quando você dirige uma dublagem, tem um dos dubladores que tem uma carga cultural, uma bagagem de conhecer filmes, igual por exemplo.
Ajuda.
O Felipe bastante. Maia, ele me ajudou muito no meu podcast, tanto que meu podcast tem a voz inicial dele, do Felipe Maia. E toda vez que ele vem para dar palestra, ou eu vou e a gente se encontra, a gente começa a falar dos dubladores da década de 80 e vira uma conversa assim, que é uma delícia.
Sim. Né? Porra, do caramba. Os caras, eles era outra pegada, né? Era a dublagem naquela época era muito mais difícil, o trampo não era tão valorizado. Então os caras iam na base do amor mesmo pelo negócio, saca? Então era uma outra época, era tudo muito diferente. Pô, se de quando eu entrei pra cá já mudou da água pro vinho. Você imagina antes. Quando eu entrei, a gente dublava em DA. O DA, ele basicamente era um sistema de fita, né? Tinha uma fita VHS e tinha uma outra fita cassete. Às vezes tinha a fita do DA lá e tal, que era do Matic, se não me engano, e tal. Enfim, era gravado em fita. Só tinha 8 canais de áudio. Um era do original, um era da trilha, da ME, MS são os barulhos, né, das coisas. E sobrava 6 pistas para os dubladores. Então o técnico tinha que fazer um Tetris e muitas vezes a gente gravava junto com outra pessoa a cena, dividindo o microfone. Então um errou, os dois têm que fazer de novo, porque é fita, não tem como editar, tem que voltar e gravar por cima, né? Era mais artístico, eu acho, naquela época, e era mais difícil de fazer. Hoje facilitou muito com Pro Tools, programa de computador, negócio rapidinho, edita, estica a fala, encurta, corta aqui, olha, valeu tal ponto, não é mais como era antes. Antes de eu entrar, lá atrás, década de 70, 60, enfim, era projetor. E era todo mundo junto no estúdio, o elenco inteiro, dividindo um microfone. E era a dança das cadeiras, eles faziam anel por anel, que era o loop. Por isso que chama, o nosso texto ele é dividido em trechos de 20 segundos, chamados anéis, e no Rio é loop. Loop de volta mesmo. E nosso anel, porque é uma volta completa. O que acontecia? Eles cortavam um trecho do filme, com tesoura mesmo, literalmente, cortava, colava e formava um anel. Isso eles punham na máquina, era o trecho que se dublava. E era um trecho de 20 segundos. Então isso era um anel.
Aí você fazia as variações.
Era tudo ali dentro desse negocinho e todo mundo ali gravando ao mesmo tempo, uma única pista. E quando os caras gravavam, não tinha áudio. Eles só ouviam áudio na passada, na hora de gravar não tinha áudio.
Minha nossa.
Então era outra pegada. Cara, eu admiro muito o pessoal da antiga. Muito, muito.
E aí, até aproveito e acabo finalizando aqui para não te alugar tanto, com a pergunta de que, inclusive, quem fez aqui, é uma coisa que muita gente pergunta. Foi Arthur Gamers, de novo. Ele fala assim, por que que mudou Star Wars para as prequels? Mas, no fim, eu queria pegar da pergunta dele e dizer o que que faz as pessoas entenderem que existe sempre essa mudança de dublagens. Porque tem uma galera, por exemplo, é apaixonada pela voz do Marty McFly da década de 80, sim, e isso mudou. E vai mudar mais vezes. Sim. E algumas pessoas não sabem por que que é mudado.
Cara, tem vários fatores que fazem com que mude. Uma das coisas é a questão da tecnologia mesmo, né? O sistema de... Hoje você tem os som 10.1, não sei o que, digital, tal, tal, tal. Você tem que... Se você vai... É um streaming, você vai exibir sua mídia no 4K lá, não sei das quantas, você tem que atualizar aquele áudio. Às vezes não dá para fazer isso e remasterizar um áudio gravado na fita em 1975. Sacou? Com aquele chiado, com aquela... Eles querem uma outra qualidade de áudio, né? Lembra que tinha uns episódios do Chaves, parecia que tinha sido gravado na cozinha, tinha um eco.
Sim.
Na gravação. Como é que você vai remasterizar um negócio desse para um 7.1?
Eu tenho, inclusive, a primeira versão dublada do Star Wars, na trilogia clássica, né? E o áudio é muito... Parecia que tava abafado, assim, sabe?
Sim, sim, era outra pegada. E aí, tipo, não tem como. Por exemplo, eu redublei, eu fiz o desenho na Nickelodeon das Tartarugas Ninja, né? Fazia o Rafael. E eu redublei os filmes clássicos pra Amazon. Então, na Amazon, você vai lá assistir os filmes clássicos da década de 80, eu faço o Rafael. E eu assisti isso quando eu era pequeno, dublado. Sacou?
Passava na sessão da tarde, eu lembro.
Exato, nossa, assisti demais isso. E no fim, hoje, se você vai olhar, sou eu que faço o Rafael. Então é muito doido, cara. Vem a redublagem. Eu fiz redublagem do Titanic.
Nossa,
eu lembro. Eu fiz aquele cara, sabe, depois que o navio afunda, tem um cara com apito lá chamando a galera.
Uhum.
Na redublagem era eu.
Que legal.
É muito doido. Então, vira e mexe, de tempos em tempos tem isso. Tem algumas coisas que se perdem também, né? Com o tempo.
E assim, você pode falar os trabalhos que você está desenvolvendo agora, que não lançaram ainda? Ou...
Os que você pode falar, claro.
Não. Os trabalhos que eu estou fazendo, não posso. Porque a gente assina um contrato de confidencialidade.
Isso é para todo o trabalho.
Para todo o trabalho. Imagina o game que é lançamento mundial. Teve um game. Ah, Mortal Kombat. Foi Mortal Kombat? Foi Mortal Kombat. Quando eu fiz, ele ia ser. Ninguém sabia que ia lançar. Ia ser uma surpresa. E aí, acho que foi no México, se eu não me engano, um dublador falou. O estúdio perdeu o trabalho, o dublador foi cortado, não faz mais nada. E foi processado, e é um processo violento.
Salgadão, né?
Porque ele assinou um contrato.
E o que você está fazendo agora, que já está no ar, que. É agora,
que você quer indicar pra galera também, né?
Você pode falar pra galera que não sabe que você faz a voz de tal personagem, de tal série que já está no ar.
Ah, cara, tem série, tem. Eu faço a voz de uma série da Disney que chama Casa da Coruja, que eu acho sensacional, que eu faço Corujito, que é um personagem de uma voz super caricata, parece o biscoito do Shrek, tá ligado? Putz, então, o problema é assim, eu esqueço as coisas, e se eu não anoto enquanto eu tô dublando alguma coisa que eu acho legal que eu dublei, eu não lembro e não assisto. Porque a gente tem na dublagem, eu costumo falar que a gente tem um exercício constante de esquecimento. Então, você vê quando você estava falando comigo, acho que foi em off que você estava falando comigo alguma coisa de personagem, ou foi aqui no começo mesmo da live, eu falei, puta, eu não lembro dos personagens.
Sim.
É real. Porque, mano, você imagina, sei lá, tenho 5 escalas de manhã, eu vou, faço um personagem, aí eu saio daquele estúdio, eu tenho que entrar em outro, eu tenho que deletar tudo aquilo que eu fiz e ir pro outro, gravo outro personagem, aí eu saio de um dramalhão e tenho que ir pra uma comédia, pum, respira fundo, toma um café, vai pro outro estúdio, grava outro, chega no final do dia, eu não lembro nenhuma que eu fiz, e se foi uma longa-metragem, eu não sei nem o nome, então é muito complicado, tá ligado, pra mim lembrar. Já aconteceu de eu estar assistindo TV na sala com a Sá, e tô vendo uma dublagem, eu falei, nossa, mas quem que é esse maluco que tá dublando o personagem aí? Aí ela falou, você não tá reconhecendo? Eu falei, não. Sério? Eu falei, não, não é? Não. Não, não é o fulano. E quebrando a cabeça. Depois de uns, sei lá, uns 5 minutos, ela, é você.
Tipo falei, o meme do computador, eu. Né? Você
juro
fez
meu Deus. Aí eu, não, ela, é você. Aí eu ouvi, mas eu falei, não, sou eu mesmo. É muito doido, cara, a gente não lembra, eu não sei te indicar, assim, eu sei de séries que eu curti fazer, e que, as duas de comédia que eu falei, que eu fiz, e que eu assisti, eu fiquei puto, com a risada, uma é a Love Sick, e a outra é a Amigos de Faculdade, se eu não me engano, é a tradução. É, tem mais esse detalhe, a gente recebe os nomes em inglês, então eu nunca sei os nomes, como vai ficar, o nome no original, eu nunca sei como vai ficar em português, sacou? O Wellington Lima colocou alguma série que eu dublei, muito legal, eu vou ver se tá no story dele, que é coreana, e eu achei muito legal essa série, porque é um drama, cara, e não é aquela, não é o normalzinho
chegou,
que eu tô acostumado
tá na
dublado
Netflix,
da Coreia,
né? Porque tá. Chegou uma penca.
Isso,
de,
tá na Netflix,
coreano lá.
Se ainda tá no story dele, não tá mais, deixa eu ver se ele publicou, não, ele não publicou. É uma série coreana muito legal, eu também não vou lembrar o nome, é de um cara idoso que resolve fazer balé, e a família é contra e tal, eu sei que eu faço o filho que apoia ele fazer, e aí o filho acaba fazendo um documentário sobre ele, e nossa, muito legal, cara, eu não lembro como chama essa porcaria dessa série, mas eu sou uma bosta pra lembrar os nomes.
Mas você já deu a sinopse, é tranquilo, e agora que a galera sabe que chegou uma série coreana lá na Netflix,
tem anime, tem um anime que eu fiz há pouco tempo, que chama Gundam.
Gundam.
Eu fiz esse daí, eu faço o Aleluia, que saiu agora. Eu fiz um outro anime também, que saiu, que chama não sei o que lá, Ragnarok. Alguma coisa,
pô, Ragnarok. Eu tava falando mais cedo com o Zé Panda, que esteve conosco um pouquinho antes de você entrar no ar, que eu fiquei impressionado com esse Ragnarok aí, né? Que é uma...
É que tem dois. Entre... Tem o Ragnarok e tem o não sei o que lá Ragnarok.
Que é esse
eu
aí?
Fiz o não sei o que lá Ragnarok. Eu
que, é a briga dos humanos com.
Você isso, é uma eu faço o Hermes, que fica lá do lado dos Zeus, é um magrinho e tal.
Então, é a briga entre humanos e deuses, né?
Isso. Tem
eu
um
achei
outro
o plot que... sensacional.
Não, o outro eu não vou falar porque eu não sei se eu posso ainda. Não sei se já lançaram. Não precisa. Mas, enfim, foram uns 4, 5 animes assim que eu fiz na sequência, assim, ao mesmo tempo.
Na pesquisa que eu fiz, você fez Naruto. Você dublou algum personagem do Naruto.
O Kimimaro.
Kimimaro. Você dublou o Ida do My Hero Academia Dois Heróis.
Nos filmes. Nos filmes. Na série é o Gabriel Noia.
Você dublou dois personagens de Dragon Ball Super, um do filme Dragon Ball Super Broly e um da série, do anime mesmo. Da
eu
Dragon
sei
Ball
que
Super.
Um que eu fiz sequestra o filho do... Ah, é do Gohan. Gohan? Não. Do filho do Goku.
Do Vegeta.
Não, do filho do Goku.
A filha
neto
do Goku.
Ele sequestra a neta do Goku.
A neta é a...
Eu não lembro o nome do personagem agora. Isso, ele sequestra a netinha lá. E o outro eu não lembro o que eu fiz.
E você fez um personagem também, que é do Cavaleiro do Zodíaco Ômega também, se eu não me engano.
Isso, Haruto de Lobo. Isso. Mas de todos esses que você falou, o que eu mais gostei de ter feito foi o Teruki Hanazawa do Mob Psycho 100.
Muito bom.
Você não falou dele, mas é o que eu mais gostei de ter feito, porque ele é do mesmo
produtor do Mob Psycho. Eu falei dos animes que eu assisti, entendeu?
Então assista o Mob Psycho. Se você curte uma sátira, o Mob Psycho é do mesmo produtor do One Punch Man.
Uhum.
E
muito bom.
É bem legalzinho, cara. É uma comédia diferente, assim, de anime, saca?
Felipe, queria fazer uma pergunta pra você. Igual eu. Pode eu fazer. Gosto muito da profissão de dublador. E às vezes eu fico me colocando no lugar. Eu queria ter dublado Snake Plissken de Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles. Eu tenho isso comigo porque eu amo Snake Plissken. É um dos personagens de cinema anárquicos que eu mais gosto. E você, se você colocar os três personagens, podendo ser série, filme, anime, quais seriam os personagens que você, puta, queria ter dublado nesse?
Putz, cara, isso é uma boa pergunta, sabia?
Obrigado.
Olha, não sei. Olha, eu vou pegar de uma série que é de outra praça, que é do Rio de Janeiro, porque tem uma coisa assim, eu tenho isso comigo, quando eu tô dirigindo uma série, se tem um papel que eu me colocaria, eu penso em dubladores que fariam o mesmo trabalho que eu e coloco eles. Porque eu já tô dirigindo, então não preciso também fazer, sabe? Então tem muito isso. Então eu não penso muito em personagens que eu gostaria. Assistindo como espectador, tem uma série que eu assisti que chama The Boys, que eu achei maravilhosa. Só que eu nem assisti dublada essa, eu assisti legendada. Tinha até que ter visto dublada também. E tinha um personagem no original que eu falei, puta, eu queria muito fazer, que é o francês.
O francês é um baita personagem.
Eu
né?
achei
verdade.
Muito legal esse personagem. Eu falei, porra, é o tipo de personagem que eu gosto de fazer.
Tem um quê de Jess Pinkman nele?
É o tipo de personagem
verdade,
que eu gosto de fazer,
sentido,
saca? Eu falei, porra, esse daí eu queria ter feito. Eu achei da hora ele, tá ligado?
Daí tem tudo a ver contigo. Né? Sabendo que você é o Jess Pinkman no Brasil, fazia todo sentido você também ser o francês. Verdade.
Pô, mas foi feito no Rio de Janeiro, eu acho, nessa né, série.
Sim, foi, parece que
eu
foi.
Eu não assisti ela dublada, mas tenho certeza que deve ter ficado do caralho.
E pelo jeito você gosta bastante de anime, né, Felipe?
Cara, eu vou te falar que eu comecei a gostar não tem muito tempo, não. Eu até falei bastante isso, eu tô com um canal agora, e lá, que é tudo papo geek e tal, e a gente fala muito disso lá no canal. Eu não consumia anime. Quando era moleque, putz, eu era moleque meio maloqueirinho, sabe, tá ligado? Eu ficava brincando na rua mesmo, não tinha... Então, o horário que passava o anime, geralmente era o horário que eu tava brincando na rua, ou tava estudando, porque eu estava de manhã, e os animes passavam na TV Globinho, lá de manhã, nos canais e tal. O que eu assisti, assim, pouco de anime na infância, foi mais na Manchete, que era um pouco de Cavaleiros. Não assisti tanto Cavaleiros, mas o que eu assisti quando era moleque foi o Yu Yu Hakusho, e o... assisti Shurato também, que eu gostava pra caramba de Shurato.
Ah, tá bem caminhado.
E esses dias eu descobri que eu assistia Fly. Eu achava que eu assistia Dragon Ball, mas era Fly. Olha que viagem.
Você sabe que Fly tá, voltou, né?
Eu tô ligado, cara.
Tá na Crunchyroll, voltou. Aqui no Brasil só lançaram 46 episódios, depois eles foram
cancelados. Aliás, eu sou assinante da Crunchyroll.
Aí ele voltou e agora já passou os episódios que passava aqui no SBT e agora tá com episódios novos, né?
Então, do caramba. E eu achava que eu tava assistindo Dragon Ball. Olha que viagem. Moleque mais desligado.
É porque o Akira Toriyama, que criou o Dragon Ball, que faz os traços.
É a mesma pegada, é o mesmo tipo de traço do clássico do Dragon Ball, não é um Dragon Ball Z, de quando o Goku era pequeno, é mais ou menos a mesma pegada. Tanto que eu achava que o mestre do Goku era aquele vovô laranja do Fly. E eu ficava, porra, mas tinha... Até teve um episódio do meu podcast lá, que era de anime, que eu fiquei, porra, mas tinha um cara laranja lá que ensinava o Goku. Eles, não, será que era o Mestre Kami que vestia uma camisa laranja? Eu falei, não era o velho, era um bichinho peludo laranja, e ninguém sabia. E depois que eu falei, puta, era Fly. Aí eu terminei a gravação, fui falar com a Sasa, a Mira falou, você tá falando de Fly? Eu falei, porra, pode crer. Ela até cantou a musiquinha da abertura lá.
Ah, então, aí, ó, fica um pedido aí, Felipe. Se você conhecer o pessoal lá da Crunchyroll, fala assim, dubla Fly, aí vai.
Tá aí, ó, pode ser. Aproveita e me coloca num personagem do Fly também.
Opa.
E aí, tipo, aí depois eu tive em ato, porque aí, quando era moleque, eu curtia muito Capa Maluco, Tom e Jerry, o classicão mesmo de 1949.
É a mesma idade, praticamente, então a gente pegou a
mesma coisa. Exato, né? Era o que eu curtia mais, assim, eu não curtia tanto anime quando era moleque. Depois de velho, que eu fui ver anime, que a Samira me encheu a paciência. Ela, não, você tem que ver. Que anime que é esse? A mulher é dubla de
inteiro. Mas a Samira, ela é fã porque ela pratica Kung Fu, então ela tem uma particularidade com a cultura oriental, é isso?
A Samira sempre gostou. Desde antes de dublar, ela sempre gostou de anime, ela é meio otaku, assim. Então...
Legal.
E eu não tinha nada de... Pelo contrário, era o oposto, assim, dela. E aí ela, não, você tem que ver. Eu falei, Samira, já dubla desenho japonês o dia inteiro.
E
já.
A Samira dublou algum personagem de anime?
Porra, pra caramba. Ela é a Kurenai Sensei do Naruto. Ela é a Sakura da Sakura Wars. Ela...
Puta, olha aí, coisa. Bem ela que você falou que ela é...
Joga, ó, pra quem tá assistindo depois, joga aí no Google. Samira Fernandes, dublanete. E aí lá vai ter a lista completa do que ela faz. Mano, vocês vão se surpreender. A mina fez tudo. Ela fez que a legal. Primeira voz da... Nami, do One Piece, que agora que tá, quem tá fazendo é a Tati, e agora ela faz uma outra personagem também do One Piece, a Samira, porque passaram esses anos e a voz mudou, né? Então ela fez coisa pra caramba. E aí ela falou: não, você tem que assistir. Aí eu falei: tá bom, vamos assistir. Qual que você me indica? E tinha um outro camarada que trampava na técnica comigo, que também consumia muito anime, que faz o podcast comigo, que é o Edu. E ele também me encheu o saco na mesma época. Não, você tem que assistir. Aí me indicaram lá o Death Note. Eu falei, beleza, vou assistir o Death Note. Aí assisti com ela e tal. Falei, ah, legal, a história é bacana e tal. Ela, tá vendo? É diferente, não é aquelas coisas de poder, tal. É uma guerra mental entre os dois. Eu falei, pô, legal, gostei. Aí passou, eu terminei o anime. Eu falei, ah, tem outra aí pra ver? Ela falou, ah, sei lá, qual que você quer ver e tal. Ah, vou te indicar um bem legal que você vai gostar. Full Metal Alchemist. Aí eu falei, ah, beleza, vou assistir Full Metal. Ela falou, mas tem que ser o Brotherhood. Aí eu falei, tá, nem sei o que é Brotherhood, o que, que é o quê.
Ela entende mesmo.
Aí assisti, mano, aí esse me pegou. O Full Metal me pegou de fato. Aí assisti o Full Metal, quando terminou o Full Metal, eu fiquei fã, órfão de anime.
O Full Metal, eu demorei uns 6 anos pra poder terminar ele, porque aquele episódio da Nina que vira quimera, aquilo me traumatizou.
Não, cara, Full Metal assisti numa tacada só, assim, tá, a gente devorou. E aí terminou, eu fiquei meio órfão, assim, sabe, de anime. Eu falei, porra. Aí eu assisti alguns outros depois, eu assisti Parasite, assisti Naruto, clássico, gostei bastante também do Naruto. E aí depois eu assisti esse que tá agora, como que chama? Que tem os Titãs, Attack on Titan. Shigeki no Kyojin, é isso o nome?
Sim.
Em japonês? Eu assisti na Crunchyroll e tal, mas nem tinha dublado, era tudo original na Crunchyroll, também começou com dublagem faz pouco tempo, né? Uhum. E aí assisti ele também, a primeira temporada, aliás, tô pendente de assistir a segunda, e ferrou, né? E comecei. Aí agora, eu fiz esse episódio de anime lá do Pod, aí os caras falaram, porra, você tem que. Eu gosto muito de ver as comidas nos animes. Eu acho do cara, Naruto comendo lamen. Comecei a comer lamen por causa do Naruto. Aí eu falei, porra, da hora. Aí ele falou, você tem que ver Food Wars, encheram meu saco. Aí eu fui assistir Food Wars. Vocês já assistiram Food Wars?
Já.
Eu fui assistir aquilo a primeira vez, eu assisti um episódio, eu liguei pro Edu e falei, mano, você tá me tirando, mano. Você vai me mandar assistir o Hentai, caralho? Você tá louco? É um negócio, a mina come a sopa, explode os peitos. Falei, porra, que isso, mano? Ele, não é nada disso, vai assistindo e tal. Cara, se tornou os meus animes favoritos.
Que legal.
Aí, tipo, eu achei o traço bonito, achei a história engraçada. Eu assistia pra dar risada pra caramba. Uhum. E aí, terminou o Food Wars, eu assisti agora o Demon Slayer também, que eu achei animal.
Muito legal. E assim, Felipe, agora pra gente já... E pro finalmente já encerrar o nosso papo aqui, me fala uma coisa.
Antes de encerrar,
pode falar.
Eu fui ver aqui eu mostrei pra Nicole, minha mulher que tá aqui do lado. Fui mostrar aqui a Samira Fernandes aqui. Aí no final você comentou que um dos dramas que você gostou de dublar foi A História de um Casamento. E vi que a sua esposa dublou Hayley Pfeiffer, do filme A Lula e a Baleia, que é o filme de estreia do Noah Baumbach. Então.
Olha.
Que é um outro drama que também carregado no diálogo aqui.
Sim, sim. Essa Samira fez muito coisa legal. Pra caramba, cara. Nossa,
tô vendo aqui, cara.
Pra quem é mais novinho e assiste vocês, será que a galera é tudo da nossa idade ou tem uma galera mais teen aí que assiste? Quer dizer, teen? A galera não cringe. Que assiste
muito bom,
eu descobri que eu sou cringe do nada. Eu falei,
mas eu também sou, cara. Eu reclamo demais, eu viro cringe. Aí isso quando falam ok, boomer, né?
É, exato. Aí a Samira falou assim, a Samira, ela fez Hannah Montana, ela fez ali no Hannah Montana, ela fez High School Musical, todas as coisas da época estourada da Disney, ela fez tudo. Anime, cara, a época da Animax. Putz, era ela, Tati, Fernandinho e Jussara. As quatro faziam tudo, cara. Então tem coisa pra caramba.
Oh, ela fez a enfermeira Joy em Pokémon, aí sim.
Ela fez coisa, mano, ela fez coisa pra caramba.
A Kali no Dragon Ball Super, legal.
Ela fez muita, muita coisa mesmo, assim, cara.
Kurenai em...
É, Kurenai-sensei, Kurenai-sensei.
Tô vendo, é.
Ela fez...
Vocês não podem falar se vai ter o resto do Naruto Shippuden dublado, não, né? Porque
eu não sei, cara, porque eu não... Então, eu não sei, de verdade. Eu até gostaria, pararam, porque né? Eu sei que meu personagem volta no Shippuden. Uhum. Então, sim, eu gostaria mesmo que tivesse.
É, eu sei que eles dublaram só uma parte do Shippuden e depois pararam.
É, acho que eles dublaram até o episódio 100, né? Uma coisa assim.
Isso.
E aí, tipo... ela fez... Cara, ela fez um jogo que todo mundo curte jogar aí. Eu dirigi o jogo e não lembro o nome do jogo. Olha que vergonha. É um jogo coreano. Porra, pra mobile. Ela faz a Elesis.
Ó, oh, que legal.
Jogo. Que é a principal do jogo. Qual que é o nome do jogo agora que eu esqueci completamente?
Tem um pessoal aqui comentando se gostou de Beast Wars.
Grand Chase. Grand Chase. Ela fez no Grand Chase e a Elesis também. Você gostei do quê? Do Beastars?
É.
Ah, gostei, cara. É um anime. Eu assisti, inclusive, também. Eu dublei ele e assisti ele na sequência. É um anime completamente diferente, né? De tudo que eu já vi, assim. E eu achei... Ao mesmo tempo que eu achei bizarro, eu achei super interessante. Porque ele mostra muito da parte humana mesmo, né? A parte mais animal nossa, transfigurada ali no desenho, sacou?
Oh.
É, a atitude daqueles personagens, tudo é o mundo que a gente vive hoje, se você parar pra pensar. A psique dos personagens, esse lance dos carnívoros, dos herbívoros, que é uma galera acima de outra galera, e tem toda uma corrupção que rola por trás. Cara, é muito doido.
Atual, hein?
É pirado o negócio. Vale a pena assistir Beastars, cara.
Bom saber.
Então, assim, última pergunta pra gente já ir pros finalmente. Você já assiste as coisas que você dubla, certo?
Nem todas.
Algumas que você assiste e dubla, você tem uma autocrítica falando assim, isso aqui eu podia ter dublado assim melhor.
É só o que eu faço da minha vida, é uma merda. Cara,
você se cobra muito, né?
Pra mim é muito ruim assistir dublado. Olha, um dublador falando isso. Por quê? Porque eu fico trabalhando. Eu não consigo curtir, eu não consigo desligar. Então eu vou assistir um bagulho dublado, mesmo que não tenha sido eu. Eu fico, putz, olha, essa cena é assim, sabe? Putz, o cara ali fez não sei o quê. Olha, ele ficou um pouquinho fora de tal coisa. Pô, essa daí ficou legal. Eu fico o tempo inteiro trabalhando. Nossa, eu colocaria tal pessoa pra dublar esse personagem. Já dirigindo, né? Louco.
Que legal, cara.
Lunático. E quando eu tô assistindo um negócio que eu fiz, eu fico, puta, podia ter feito melhor aqui. Ah, aquele exemplo que eu dei da risada lá. Fiquei puto. Sim. Na frente da TV. Olha, eu falo, caralho. Agora eu tô assistindo toda a série do... Eu tinha assistido ela toda legendada. E agora eu tô assistindo todo o How I Met Your Mother dublado. Que eu não... Sim. Tinha visto ainda. Então eu tô conferindo um trabalho meu, sei lá, de 10 anos atrás. Até... Sim. Mais. E fico lá também, falando, puta que pariu, olha, podia ter feito... Olha, essa adaptação aqui ficou ruim. Putz, tá, a palavra não saiu direito aqui, como que não viram isso? Então eu fico martirizando um pouquinho, saca?
Que coisa.
É, eu não consigo desligar, assim. Eu não tenho muito esse lance desse ego de ficar, ah, olha só minha voz. Eu quero que se foda a minha voz. Eu quero que o bagulho fique direito, tá ligado?
Sim.
Aí eu fico puto se não tá do jeito que eu acho que deveria estar. Que é aquilo. Você tem uma direção, você tem que respeitar a direção. A opinião do diretor, a opinião do cliente, uma série de coisas. E tem a minha, né? Nem sempre eu posso seguir a minha. Então, aí eu vou assistir e falo, puta, tá vendo? Eu tinha razão aqui em tal coisa, olha só.
É, eu não vejo os meus trabalhos, os meus curtas e videoclipes que eu dirigi, eu não gosto de rever, porque eu sei que a minha mentalidade de hoje vai me cobrar do que eu deveria ter sido lá atrás, né?
Exato, é, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse filtro também.
Sim.
Porque, porra, naquela época eu entreguei o meu melhor, né? Hoje, se eu olho Breaking Bad, eu olho e falo assim, pô, se pudesse redublar, saca? Mas pra época, era o que era o certo, saca? Era o meu melhor. E pra idade do personagem, era a minha idade na época. Então sim, tava tudo certo também, sacou? Tem que ter esse filtro também, porque senão a gente pira, né?
Pira
eu
mesmo.
Sou um pouco pirado, então tá tudo certo.
Tá dentro.
Bom, então é isso aí. A gente já pode já chegar nos nossos finalmente. É, Felipe, muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi um bate-papo muito bacana.
Eu que agradeço.
E é isso aí. Continua fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo no Mandalorian e nos outros trabalhos que você faz também.
Obrigado, esperando que venha a terceira temporada, né, cara? Tô ansioso pra ter a terceira temporada.
É que tem uma galera, inclusive, nos comentários perguntando, e aí, eles sabem se vai vir a terceira
temporada? Não faço a menor ideia, eu sou o último a saber, cara. É uma bosta. Eu gostaria muito de saber, na verdade. Sabe quando que eu vou saber? Quando passaram a minha escala pra mim, eu chegar na olhar e falar...
No dia, né?
Puta, é.
Olha aí. Que coisa, né?
Vai ser assim, infelizmente. Eu vou saber antes da galera, mas ainda assim vai ser dessa forma.
Que coisa. Então, cara, queria até complementar. Espero que esse bate-papo tenha fluído pra você como se fosse um papo de boteco, que é o que a gente adora.
Ah, cara, demorou.
Trazer esse clima, porra, né? E vamos ver se a gente consegue fazer isso mais pra frente, seja no podcast.
Vamos, com certeza. A gente marca direitinho, vê uma data mais pra frente, a gente faz com certeza.
E espero que você tenha gostado.
Posso fazer o merchan do meu?
Por favor.
Manda, por favor.
Galera que tá assistindo aí, eu abri um canal que é pra ser geek, mas vocês estão vendo a estampa do cidadão aqui, não tem nada de geek. Mas eu tô tentando e eu tô me esforçando bastante, chama Versão Geek. A temática do canal são dois geeks, que é o Edu e a Bruna, e dois não geeks, que sou eu e o Silas, eles tentando transformar a gente em geek. Então a gente fica batendo esse papo de boteco. Isso que a gente fez aqui é basicamente o que a gente faz lá, falando de temas geek de tudo um pouco.
Assim, né?
Isso, perfeito, show.
Achei, já conseguindo aqui.
Tem lá no YouTube, tem no Spotify, Deezer, tá no Instagram também, é só seguir a gente lá, dar uma forcinha que... Vamos ver se eu viro geek um dia aí. Tô tentando.
Vai sim.
Eu flerto com esse universo há bastante tempo. Eu ia
não
nos eventos.
Não caminho sem volta, viu?
Então, cara, eu acho do caralho. Eu ia nos eventos. Desculpa alongar até o tempo de vocês. Eu ia
não,
nos
que
eventos...
isso, a gente tá preocupado em tomar o teu.
Não, de boa. Eu ia nos eventos. Trabalhar, fazer evento de dublagem, tal, tal, tal. E geralmente nos anime friends da vida, né? Nesses eventos de anime e tudo mais. E eu sempre curti muito as barraquinhas, os action figures, o mangá. Eu não tenho costume de ler mangá, mas eu olhava e achava do caramba, sabe? Eu até comprei pra Samira o mangá do Death Note em japonês, que ela tava fazendo curso de japonês. E aí, tipo, eu sempre flertei com esse universo, mas nunca mergulhei nele de cabeça, essa coisa. Até falar, pô, acho que eu não tenho talento pra isso. E aí tô tentando aí de novo, vamos ver se vai rolar.
É isso aí.
Espero que você tenha gostado dessa conversa, Felipe.
Pô, pra caramba, show de bola, mano.
Super à vontade aqui com a gente.
Show de bola mesmo, da hora. Eu curto quando eu gosto quando rola um bate-papo assim, que nem a gente tá tendo aqui. E não fica aquela coisinha muito editada, tipo...
É.
Ah, aquela perguntinha. Não, puta, bate-papo, fala besteira mesmo.
As perguntas são meio pra dar uma direção.
Com certeza, e até matar a curiosidade. Mas eu acho da hora quando flui bacana, eu achei que fluiu legal, cara. Vocês estão de parabéns,
se né? Eu decidi realmente cair pro campo da dublagem, eu ia ficar feliz de ter um cara como você como meu padrinho.
Porra, demorou. Demorou, galera. Aliás, quem tá querendo começar a dublar, nunca é tarde. É igual a história do Kung Fu lá também.
Pois
nunca é tarde, não. Vai atrás, tá? Aquilo. Dificulta mais quando você é mais velho, não é por você ser mais velho de voz. É porque quando a gente é mais velho, a gente tem responsabilidades que a gente não tem quando a gente é mais novo.
É verdade.
Então, pra você se dedicar e mudar de área do nada e começar do zero, é muito mais difícil pra quem é mais velho do que pra quem mora com os pais e tá tudo certo, né? Mas, cara, se é uma coisa que a galera tá afim, eu acho que vale a pena batalhar. Eu sou o exemplo vivo de que não tem essa de panela, de escambar a quatro, porque eu sou bem o contrário da estampa do que vocês costumam ver com o dublador por aí, até no jeito de falar.
Então... Pois é, a gente sentiu isso mesmo. Fluiu super bem aqui.
Então, tipo, não tem dessa, tá ligado? Acho que se você batalha e quer atingir uma excelência no seu trampo e batalha por isso, acho que tem que ir atrás mesmo, tá ligado? E vai fundo, mano.
Como deve ser, né?
Como deve ser. Exato. Tá vendo? Cabe! cabe!
Cabe! Caiu que nem a luva agora também.
É isso aí. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, velho.
Agradeço, mano. Valeu.
É, pessoal que acompanha a nossa live, muito obrigado aí por acompanhar, por bater o um papo aqui com a gente, mandar perguntas. Então é isso aí. A gente se vê na próxima. Ah,
peraí, aproveita. O pessoal precisa seguir o Felipe nas redes sociais, para quem não
segue. É, segue aí, mano. Arroba Felipe Zilce, Instagram, tamo junto. Eu só tenho Instagram, o Facebook eu tenho, mas não entro no Facebook.
Acho que todo mundo não tá mais entrando.
É, uma linha de feno, assim, lá no,
Segue no Instagram, né? Instagram, o seu canal também,
Instagram,
né?
Instagram e no Versão Geek também. Versão é lá que vocês me acham.
E, velho, faz o seu jabá também. Esqueci de até falar pra você fazer o seu jabá também aí.
Isso aí, galera. Ouçam Vozes da Força, é um podcast de Star Wars que puxa a realidade de Star Wars para uma coisa do mundo do dia a dia, quando não é análise. E por isso que tem os storytellings lá para vocês ouvirem. As análises, se quiserem saber de notícias de Star Wars, visitem o site Sociedade Jedi. Certo? É sempre um prazer e realmente feliz de ter participado de uma live tão solta e divertida como foi essa com o Felipe.
Com certeza.
Show, mano. Tamo junto.
Obrigadão, viu,
Felipe?
Valeu, então, pessoal, gente.
A gente se vê na próxima e como deve ser.
Como deve ser.
Como deve ser.
Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.